Senadores que estão remotamente ligados aqui na TV Senado e servidores do Senado. O meu primeiro mandato de deputado, que eu concorri, foi em 94, e eu achava que aquele seria o primeiro e único mandato que eu exerceria. Então, pensei, eu sou lá do estado de Rondônia, né? Eu represento o estado de Rondônia. Eu pensei, qual é o meu propósito, o que eu vou fazer como deputado para atender bem a população de Rondônia? Falei, sabe uma coisa? Eu vou atender são as comunidades esquecidas, as comunidades isoladas. Eu quero escolher para trabalhar as comunidades que nunca receberam uma visita nem de vereador. Aí eu escolhi em torno de 15 comunidades isoladas no estado, naquela época, naquela década, para me dedicar aqui em Brasília para trabalhar para eles. Eu comecei a visitar algumas delas, eu cheguei nelas a cavalo, de burro, atravessando igarapés, assim, sobre pinguelas. Outras vezes, eu fui a pé, em algumas comunidades onde chegava, deixava um carro à distância, para chegar nela tinha que andar a pé. Então, assim, eu fui fazendo. Falei, já que eu vou ter só um mandato mesmo, então deixa eu cuidar desse povo esquecido. E não é que a coisa foi dando certo, e nessa brincadeira eu estou aqui até hoje. Passei lá na Câmara 3 mandatos, depois passei 2 mandatos como prefeito, depois 2 mandatos como governador e agora como senador. Veja, o tempo de estrada é longo. E eu quis reviver, semana passada, aquela minha saga dos anos 90. Aí eu subi de um barquinho chamado Voadeira, um motorzinho, subi alguns quilômetros e muitos quilômetros o rio Mamoré. O rio Mamoré é um rio bonito, fica na divisa do Brasil com a Bolívia. Falei, eu vou visitar as comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas. Aí subimos. Fui dormir num distrito distante, 6 horas ou 7 horas de embarcação, no distrito chamado Surpresa. E o nome não podia ser melhor. Surpresa, o distrito. Esse é justamente o delta de 2 rios. Um rio que vem da Bolívia, que é o Mamoré, ele tem as águas barrentas, que mistura com as águas claras, chega a ser azuladas, do rio Guaporé. Aí ele junta os 2 rios e desce com o mesmo nome de rio Mamoré, né? Que lá na frente ele recebe outros afluentes e passa a chamar de rio Madeira, que vai desembocar no rio Amazonas. Bem, aí eu dormi lá em Surpresa, onde eu realmente tenho muito conhecimento com a população. Fui muito bem acolhido por eles, uma preocupação muito grande nos receber bem. Tive reuniões com os pescadores, fiquei 3 dias por lá, pescadores, e aí fui, no dia seguinte, visitar as comunidades indígenas. O rio Guaporé e o Mamoré são fascinantes. Muito peixe, abundância de peixe. Quase todos lá são pescadores. E subi. Eu não vi desnutrição. População bem nutrida, forte. Eles são produtores de farinha. Muita banana, aquela banana de fritar, aquela banana grande. Também, eles, além de tudo, eles são extrativistas. Tem muita castanha, muito açaí. Né, eles exploram tudo aquilo para alimentação, pouca comercialização, mas para consumo próprio. Fui de aldeia em aldeia. A primeira que eu fui, já bem mais distante, é chamada Baía das Onças. O nome de onça é como se fosse algo selvagem. Mas recebi os indígenas mais agradáveis do mundo. O cacique, que é um professor, que por sinal foi admitido em concurso público no tempo que eu fui governador. Eu abri o primeiro concurso público para indígenas do Brasil, professores indígenas. Esse cacique lá do distrito de Baía das Onças, chamado André Jabuti, é da minha safra de servidores públicos estaduais concursados. Me receberam muito bem, muito agradecido. E assim fui encontrando todos os professores indígenas de Rondônia, vieram desse concurso público que eu fiz na época. Não é? E ali, eu fui ver, lá tem já água, eles não tinham, moram na beira do rio, mas a água do rio é inadequada para o consumo. Nós, através dessas emendas parlamentares, eu levei estação de tratamento de água para eles. Está funcionando. Lá já existe, em cada residência da aldeia, tem uma placa de energia solar. E tem internet. A internet primeira foi levada por mim, que é chamada GESAC. Ela não é de grande velocidade, mas atendia a escola, a unidade de saúde direitinho. Hoje já tem outras antenas mais potentes, já tem outras torres, e a coisa vai funcionando muito bem. Tem carências, eu anotou aqui com a mão cheia de pedidos deles, mas todos pleitos, tão justos, tão necessários e pequenos. Pequenos, são essenciais à vida deles. A paisagem é a mais maravilhosa do mundo. Revoadas de peixe, de aves pescadoras, patos selvagens. E é uma maravilha o pôr do sol naquele rio, que parece um espelho. Então, nós fomos descendo. Aí visitei a comunidade indígena Sagarana. Aliás, Ricardo Franco, a mesma acolhida. Né? Porque pouca gente, poucos parlamentares, raríssimos, já fizeram uma visita a essas comunidades. Então, eles me têm assim como um protetor, né? E eu precisava fazer essa visita. Eu trouxe aí o balaio de pedidos, que à medida possível nós vamos trabalhando no decorrer deste ano e do ano que vem. Não é? Mas eu fiquei muito satisfeito com a acolhida dessas comunidades simples daquela região. O cacique lá de Ricardo Franco chama Sancler, e o auxiliar dele chama Santo Canoê. A seguir, nós fomos para Sagarana. É outra comunidade muito bonita, muito organizada. Lá a presença do Ministério da Saúde está presente. Tem o dentista, enfermeiros, todos lá atendendo essas comunidades. Fomos para Bom Jesus, muita farinha, abundância. Tem lagos riquíssimos em pirarucu, que é um peixe gigante da Amazônia. Tem muito lá. É abundância, dá para comer. Vamos estudar como é que a gente faz para eles explorarem o pirarucu, o couro dele e também a carne dele, cortes finos. Aqui em Brasília é caríssimo você pedir um prato com pirarucu aqui em Brasília, é caro. E assim nós fomos visitando as comunidades indígenas de Sotério, não é? O cacique Daniel. Eu quero saudar também aqui o prefeito Netinho, lá de Guajará-Mirim, que nomeou o primeiro secretário indígena na sua Secretaria dos Povos Indígenas, que tem em Rondônia. Então, ele criou a secretaria, que nós vamos, através dela, levar as estruturas necessárias para atender mais de 5 mil indígenas daquela região. Tem 56 aldeias só no município. 56. Só visitei poucas. 56 aldeias. Mas é um reencontro que a gente precisa ver. Nessas comunidades isoladas, elas são, além de uma vida simples, natural, eles são extremamente agradecidos. Um minuto só e eu concluo minha fala, senhor presidente. Então, E eu trouxe na minha bagagem uma lembrança extremamente agradável, maravilhosa. E assim, emocionante. Primeiro, pelo acolhimento. Segundo, pelos pleitos justos que a gente tem que fazer um esforço grande para atender. Não é muito dinheiro. Aqui e lá eles não falam em milhões. Aqui é um problema para nós todos. Quando eu mesmo relatei ano passado a lei de diretriz orçamentária, a gente só fala em bilhões, trilhões. Ninguém fala em mil, em reais. E lá eles querem pouquinho. É valores simbólicos, pequenos, que até às vezes uma emenda não cabe lá, porque é tão pouco que eles pedem. Mas é um pouco essencial. Por exemplo, produção de farinha. Que farinha maravilhosa. Farinha, eles fazem o pirão, o peixe, com aquela farinha d'água, aquela farinha de pulba, extremamente maravilhosa. E um pessoal bem nutrido, umas moças bonitas, as senhoras, os índios bem nutridos. Inclusive, dia 22 de agosto, vão ter chamado o Festival dos Guerreiros, que vai ter um campeonato de lutas marciais indígenas, lá em Baía das Onças. E me convidaram para ir, mas não sei se vai dar, que é dia 22 de agosto, né? E tem campeonato até para beber a xixa. Xixa é uma bebida feita de mandioca e batata fermentadas. Então, eu experimentei a xixa, né? Tem um cara, o campeão do ano passado, ele tomou 3 litros de xixa sem tirar a cuia da boca. Bebeu no guti-guti 3 litros da bebida. Ela tem um teor alcoólico baixo, acho que menos de 5%. Mas o cara fica bêbado. O cara bebeu 3 litros sem tirar a cuia da boca. Esse foi o campeão da festa dos guerreiros lá deles. Além de ter outras lutas, tem também o campeonato de bebida. E a bebida indígena lá chama xixa. Né? É muito interessante. Então, eu queria aqui fazer esse discurso totalmente diferente do rito dos discursos tradicionais. Né? É uma homenagem às comunidades ribeirinhas do Brasil. Vocês já imaginaram o trabalho dos ribeirinhos na proteção da nossa fronteira? Eu não vi um policial lá. Eu não vi nada de segurança pública. Não vi nada. Os guardiões da nossa fronteira, onde eu andei, são as comunidades ribeirinhas, são os indígenas. Eles é que demarcam o nosso território. Eu fico indagando assim, mas por que muita gente não suporta falar em índio, nem em ribeirinho? Né? Eu sou contra, índio é preguiçoso. Não, eles não são preguiçosos. Isso é papo furado. O índio, ele vive diferente de nós nesse mundo competitivo liberal. Ele vive sem competição. Ele vive numa sociedade onde o que um tem, o outro tem. A comida que um faz, o outro come. Então, é uma relação muito horizontal, assim, de convivência entre aquela comunidade. O respeito ao meio ambiente é absoluto. Eles não querem mais, de jeito nenhum, desmatar para plantar mandioca. Eles querem aproveitar o entorno das suas casas, e alguns equipamentos para poder modernizar para aquela terra muito cansada, para ele evitar o impacto na floresta. E querem também as ajudas para a comercialização dos seus produtos. Eu estou construindo lá para eles, eu não. O Orçamento Geral da União, o povo brasileiro, está construindo para esse povo uma embarcação para transportar 40 toneladas de mercadoria de graça, subir e descer o rio, e 70 passageiros em cada viagem. E eu estou aqui, mas tem mais 2 anos, 1 ano e pouco, eu vou deixar o dinheiro para a prefeitura pagar as despesas de combustível, tudo para ele durante 2 anos, é o tempo que eu tenho aqui, né? Para ele manter esse barco. Depois eles vão escolher uma maneira diferente de financiar esse trabalho, mas é gratuitamente. Como é que vai cobrar de índio um frete de farinha na beira do rio, né? Eu quero agradecer a tolerância de vocês, já me deu aí uns 3 ou 4 minutos a mais. Muito obrigado por eu contar essa história.
Muito merecido. Está dando uma aula.
Essa história.
Para nós todos.
para aqueles que estão ligados na TV Senado, saber que o Brasil existe. E eu, o pessoal muito fala, ah, esse Confúcio aí é contra isso, é contra aquilo, quer defender índio, que é preguiçoso, que é terra demais. Olha, gente, isso não é da agora, não. Eu escrevi um livro, nos anos 90, sobre os índios arredios da região onde eu morava, lá em Ariquemes, Rondônia. Isso é histórico, pesquisei bastante para escrever sobre essa demarcação de terras naquela ocasião. 90, eu não era nem deputado, não era nada da política. Então, esse apego. Eu sou um discípulo de Rondon. Eu admiro muito o Marechal Rondon, pela bravura dele, por levar a comunicação para integrar o Brasil profundo e escondido, que da Amazônia é um Brasil do litoral. Eu acho que o Rondon foi fascinante. E o Rondon nunca matou índio. E o Rondon nunca respeitava os indígenas. Rondon preferia que morrer a matar o índio. Então, essas coisas, muita gente não me entende que eu falo, ah, mas hoje quem manda no Brasil é o agro. Eu concordo. E eu, quem diz que eu sou contra o agro? Eu só fui fazendeiro mais de 40 anos. Como é que eu posso ser contra o agro? Nunca. Mas eu não posso ser contra o índio. Nem contra o ribeirinho e nem contra as populações isoladas que ficam lá sobrevivendo, a Deus dará, né? Abandonados, que nunca vêm aqui. Algumas marchas eles fazem aí na esplanada, mas não conseguem o acesso e entrar assim. Um ou outro entra num gabinete de um deputado ou senador, né? Então, são populações de... Esses são patriotas. Ah, muita gente fala aí, veste uma camisa verde e amarela, eu sou patriota coisa nenhuma. Patriotas são esses ribeirinhos, patriotas são esses indígenas, patriotas são essas pessoas isoladas, esses brasileiros guardiões da nossa fronteira. Esses é que são patriotas autênticos, verdadeiros, não é? Então nós temos que tirar, desmistificar essa coisa, esse preconceito contra as comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas extrativistas. Você não sabe o valor de um extrativista, mas eu vou parar por aqui, porque eu estou avançando demais, e muito obrigado pela tolerância. Obrigado.
Parabéns.